Bom dia a todos. Espero que estejamos todos bem animados, né? Depois de uma boa sessão de artes marciais, para passarmos a pensar um pouco em termos filosóficos. Hoje o bate-papo que eu tenho para trazer para vocês é muito útil, muito simples e muito claro. Nós vamos colecionar receitas de felicidade. Exatamente isso. Eu sou professora de filosofia, como todos sabem. Fiz alguma coisa errada nesse exato momento. E vou trazer para vocês uma coleção de receitas de felicidade de grandes pensadores da história, para que a gente saia daqui com uma caixinha de possibilidades, para que a gente entenda melhor a felicidade, que é um dos temas mais debatidos na história da humanidade, não só hoje, mas ao longo do tempo. E houve grandes homens, pensadores muito expressivos, que tiveram ideias interessantes sobre a felicidade. Então, a gente pode aprender e aplicar. O conhecimento só tem sentido quando ele recebe um sopro de vida e passa a fazer diferença na nossa vida. Aí o conhecimento se converte em sabedoria, quando ele se transformou numa resposta que damos à vida. Então, a busca da felicidade, que é uma busca de todos nós, se nós nos aparelhamos com esse conhecimento que já houve, eu tenho certeza que vai ser bem mais fácil para nós. Não é isso? Então, vamos para o nosso bate-papo de hoje. O que precisamos saber sobre a felicidade segundo a filosofia? Eu sempre gosto, para quem me conhece, quem já conhece o meu trabalho no YouTube, por favor. Bastante gente me conhece já. Pois é, quem me conhece sabe que eu gosto muito de começar sempre pela raiz das palavras, que é a etimologia, né? O que essas palavras significavam lá no início, quando nasceram? Talvez vocês já tenham percebido que quanto mais utilizada uma palavra, maior a tendência dela se esvaziar com o tempo. Por exemplo, hoje, quando se fala de amor, amor é uma coisa que é utilizada de tantas maneiras inadequadas que nós, às vezes, sentimos até como uma coisa um pouco lugar comum. Tem alguma interferência no meu microfone? Desculpem. Vocês ouvem um ruído, não? Bem, continuando. Então, amor é uma palavra tão batida, tão utilizada, que hoje chega a ficar um pouco de mau gosto dizer eu te amo. Não é isso? Porque já não significa mais quase nada. Felicidade também. O que é felicidade? Às vezes a gente confunde com alegria, às vezes confunde só com a excitação astral momentânea, ou seja, uma emoção exaltada, que vem a ser o estado de felicidade, o que vem a ser a verdadeira felicidade. Se a gente for consultar como nasceu a palavra, provavelmente a gente vai poder perceber um pouco melhor isso. Etimologia, ela vem do latim felix, que significa fecundo, fértil, mas se você for mais para trás, no proto-indo-europeu, que é a raiz da maior parte das línguas indo-europeias, no proto-indo-europeu, ela vinha de uma raiz chamada dei. Esse dei significava amamentar. O que tem a ver essas duas coisas? Para que eu preciso saber disso? Só um detalhe que gostaria de chamar a atenção de vocês. Em ambos os casos, tanto no Félix quanto no dei. Vocês perceberam que a felicidade parece que tem mais a ver com aquilo que a gente dá do que com aquilo que a gente recebe? Eu sou fértil, ou seja, eu sou capaz de dar um fruto, dar alimento para a terra. Eu amamento, ou seja, eu dou o alimento. Em ambas as acepções, parece que felicidade tem mais a ver com o que a gente dá do que com aquilo que a gente recebe. Isso é curioso, né? Porque se a felicidade depende mais daquilo que eu dou do que eu recebo, vocês percebem que isso nos dá uma noção de autonomia? Porque doação, generosidade, eu posso manter sempre. Eu não posso receber sempre porque isso não depende de mim. Mas doar sempre, eu posso, só depende de mim. Portanto, dá uma noção de que podemos construir a nossa felicidade em praticamente todos os cenários que a gente possa imaginar. Porque depende da nossa entrega, depende da nossa generosidade. Trouxe para vocês uma frase que eu acho muito bonita e que tem tudo a ver com isso. Vejam só. De um pensador chamado Nilakanta Sirihan, do século passado. Ele dizia: amar é dar de si mesmo, e dar consiste na experiência da felicidade. E a felicidade consiste na plenitude da vida. Ou seja, o amor tem a ver com doação, doação tem a ver com felicidade e felicidade é plenitude. Uma bela frase, não é isso? Felicidade é o ápice da vida, é plenitude. E tem muito a ver com amor e com doação. Vem dessas duas coisas, amar e doar-se sempre. Já é uma primeira acepção para a gente colocar na nossa caixinha de boas sugestões para sermos felizes. Não esqueçam, estamos aqui não para saber o que os outros pensaram, mas para pegar boas sugestões para sermos felizes. Esse é o objetivo dessa nossa fala hoje. Existe uma passagem que se comenta que teria sido dita por Cícero, um grande pensador do passado, que ele perguntava o que era um mau palestrante, um mau orador. Sabe o que é um mau orador? É aquele que todo mundo sai pensando nele. Nossa, como é bom, como fala bem, que coisa impressionante, como ele é hábil com as palavras. Isso é um mau orador. Um bom orador, ninguém sai pensando nele, todo mundo sai pensando em si próprio. Entendem a diferença? Portanto, eu ressalto isso nesse momento da palestra, para que vocês entendam que o objetivo é saírem pensando em si próprios. Aqui já tem uma primeira dica para pensarmos, o quanto estamos relacionados a esse espírito de doação, de generosidade. Portanto, isso é um primeiro elemento que tem a ver com felicidade. E a gente vai entrar num autor bastante conhecido na história, que é Homero. Lembram? Ilíada, Odisseia, o grande Homero, grande escritor grego, que fez uma marca na história, tem essas obras, um grande poeta, tem essas obras maravilhosas, que são Ilíada e Odisseia. Homero, ele tinha uma ideia da felicidade como uma espécie de heroísmo, heroísmo mesmo, utilizando coragem, utilizando ousadia, amor aos desafios construtivos. Para ele, essa postura diante da vida, de uma certa busca de uma saga, de um certo espírito de aventura, de querer empurrar as nossas trincheiras mais adiante era felicidade. Quer ver uma pessoa infeliz é aquela que desistiu de si próprio. Eu não posso ser melhor do que eu sou, eu não posso beneficiar ninguém. Esse é um dos motes mais fortes para a infelicidade. Quem acredita em si próprio sempre pode buscar desafios, sempre quer empurrar a sua trincheira mais adiante, sempre quer ser fator de soma para o mundo, para o outro, para ele mesmo. A grande aventura humana, o grande heroísmo humano é fazer diferença. Melhor agora? Bem melhor. Vejam como tudo é uma questão de posicionamento na vida. Não é isso? Então vejam que interessante. Sair daqui maior do que eu entrei. Fazer com que a vida tenha sentido para mim. Fazer com que a vida tenha sentido para o outro. Ser fator de soma na vida do outro. Deixar o mundo um pouco melhor do que aquele que eu encontrei. Isso é fazer diferença, isso é o heroísmo para Homero. Não contentar-se em sermos a vida inteira do tamanho que somos hoje. Querermos somar, querermos deixar uma trilha luminosa no mundo. Isso é o primeiro componente da felicidade que a gente fará para colecionar. Segundo, né? Porque falamos da generosidade, da doação, e aqui uma dose sadia de heroísmo. De vontade, de garra, de vontade de superar as dificuldades, de crescer e de poder aportar esse crescimento para o mundo. Eu trouxe para vocês uma outra frase que confirma isso, de uma maneira linda, é um provérbio hindu que eu acho muito bonito, vejam só que interessante. A árvore não prova dos próprios frutos, o rio não bebe suas próprias águas, as nuvens não chovem sobre si mesmas. A força dos fortes deve ser usada para benefício de todos. Não é lindo isso, gente? A árvore não gera frutos para ela mesma. Tá? O rio não bebe das suas próprias águas. As nuvens não chovem sobre si próprias. A força dos fortes deve ser utilizada para benefício de todos. Lembram como é parecido isso com Homero? Ou seja, nós nos fortalecemos, crescemos para quê? Para beneficiar o mundo. Isso aí é muito interessante. O objetivo é altruísta. Uma das coisas fundamentais na nossa vida e que garante felicidade É, cada vez que vamos tomar uma decisão, cada vez que eu me posiciono para tomar uma decisão, eu penso qual a decisão que pode beneficiar maior conjunto possível de pessoas e não apenas a mim. Entendem isso? O que eu vou decidir agora? Aquilo que pode beneficiar o máximo de pessoas que eu possa alcançar e não apenas a mim. Parem para pensar só um minutinho. Todo mundo tomando decisões dessa maneira, como seria o mundo? Todo mundo agindo de forma a beneficiar o máximo de seres humanos que pode chegar a atingir. Como seria um mundo nesses termos? Então aí é mais uma sugestão de felicidade, né? O heroísmo de Homero e utilização dessa força que conquistamos em benefício do todo. A aventura da autossuperação consiste na própria felicidade. Autossuperar-se, crescer, ir adiante, sair maior do que entramos. Aí vem o Sócrates, todo mundo já ouviu falar do Sócrates, não é? Sócrates foi um grande filósofo grego, um homem muito simples, um homem do povo, mas que foi um divisor de águas na história do pensamento humano, um antigo pensador grego. Sócrates, ele tinha uma ideia da felicidade. Para ele, a felicidade era ter algum grau de sabedoria. E para a primeira coisa para a gente ter sabedoria, é saber que não se sabe. Porque quando nós achamos que já sabemos alguma coisa, ficamos arrogantes e nos fechamos para aprender algo. Ele diz que nós temos que sair da mera opinião e buscar a verdade. Sair do sei que para o só sei que nada sei. Ou seja, buscar cada vez mais um conhecimento pequeno que seja, uma dosezinha de sabedoria, uma dosezinha de verdade, mas sempre com humildade e com espírito de aprendiz, sempre sabendo que aquilo que eu sei é muito pouco diante daquilo tudo que há para saber. Ânimo de aprendiz como fator de felicidade. O mundo é um mistério. Olha quanta coisa ele tem para me ensinar, quantas coisas maravilhosas eu posso adquirir ainda. O mundo é um mistério e eu quero penetrar nele. A vida é um mistério e eu quero entendê-la. Esse ânimo de aprendiz, de querer cada vez mais atesourar um pouquinho de sabedoria, um pouquinho da verdade. Ele diz que isso é o fator da felicidade. Existe uma tradição oriental que diz que quando a gente não quer aprender mais nada na vida, quando atamos uma bola de ferro ao nosso tornozelo e não queremos mais avançar nem um milímetro, nós escolhemos morrer. A vida só executa, porque não há sentido para a vida se não há possibilidade de aprendizado. A vida é inteiramente pedagógica. Quando a gente não quer aprender mais nada, nós decretamos que é o nosso momento de morrer. Ou seja, para Sócrates, felicidade é ânimo de aprendiz, vontade de se despojar das nossas prepotências e ter verdadeira sabedoria, ainda que em pequenas doses. Mas não desistir disso nunca, pela vida fora. Reunir um pouco de sabedoria que seja, um pouco de verdade que seja, para justificar a nossa passagem pelo mundo. Uma das coisas mais complexas, e nós estamos nos aproximando disso, que é aquele nosso planejamento de vida do 31 de dezembro, ou 1º de janeiro, não é? É a coisa mais curiosa, 1º de janeiro a gente faz um planejamento, dia 2 a gente ainda lembra mais ou menos, a partir do terceiro dia já é duvidoso, não é? Ninguém lembra de mais nada daquilo, aí volta a lembrar um ano depois. E aí tem aquela tristeza de constatar que não cresceu nada de um ano para o outro. É interessante, né? Porque a gente, em geral, planeja o que quer ter, para onde quer ir, e não planeja o que quer ser. Um ano não é pouca coisa, gente. É uma unidade muito significativa da nossa vida. Para a gente passar sem crescer nada, é muito importante que a gente tenha um deslocamento ao longo do tempo. É muito importante que a gente tenha reunido, nem que seja uma pequena dose de sabedoria, à medida que a vida avança. Então, temos mais um componente, né? Para Homero, heroísmo, avançar suas trincheiras. Para Sócrates, buscar a sabedoria, sempre. E o nosso amigo Platão? Aqui a gente está numa sequência, né? Platão teve como mestre Sócrates. E Platão, ele tem uma ideia muito interessante. Para aqueles que conhecem alguma coisa dele, sabem que ele trabalha, sobretudo, com o chamado mundo das ideias. Ele acredita que existe um mundo onde todas as coisas foram pensadas pela mente divina, pela mente de Deus. Nesse plano das ideias é onde estão as origens de tudo que vem aqui para baixo. As coisas saem lá do plano das ideias e se manifestam aqui embaixo. Mas acontece que muitas vezes, quando elas vêm para o mundo concreto, elas se distorcem no meio do caminho e chegam aqui não tão perfeitas quanto eram lá em cima como ideia. Então é como se você imaginasse que no plano das ideias existe uma cadeira perfeita. E quando ela vem para o mundo, o marceneiro não consegue executar tão perfeita assim, faz uma coisa mais ou menos. A evolução da cadeira seria correr atrás de corresponder a essa ideia que a gerou. Correr atrás do seu arquétipo, da sua ideia original. Que a evolução dos homens seria a mesma coisa. Imaginem, tentem imaginar como possibilidade. Que a humanidade, antes de existir aqui no mundo, existia como ideia. A ideia do ser humano. Como ele deveria ser. O que ele deveria prestar ao mundo. Existiu como ideia antes que a gente estivesse aqui. E nós viemos, sofremos uma série de distorções. E agora, o que é a nossa evolução? Correr atrás de corresponder à ideia humana. Platão disse então que a evolução é estar no caminho de si mesmo. E essa evolução é fator de felicidade e de identidade. Estar no caminho de si mesmo. Eu estou correndo atrás do ideal humano, que segundo esses pensadores clássicos, seria o máximo de valores, virtudes e sabedoria que a gente pudesse ter. E eu estou me aproximando, eu tenho um referencial, eu tenho um propósito. Eu estou cada vez me aproximando desse ideal humano. Essa é a minha identidade. Minha identidade está lá no horizonte. Eu sou aquele ser humano perfeito que eu vou conquistar algum dia. Eu sou aquele ser humano sábio que eu chegarei a ser algum dia. Essa é a minha identidade mais profunda. E buscá-lo é a minha felicidade. Buscá-lo é me sentir quites com a vida, fazendo aquilo que me corresponde, né? Então imaginem vocês que a felicidade seria composta pela nossa resposta a perguntas desse tipo. Imagine que eu confronte vocês e faça as seguintes perguntas. Sintam o impacto dessas perguntas. Quais são seus valores? Quais são suas ideias próprias? Qual é o seu projeto de contribuição para a humanidade através da sua vida? Respostas a perguntas como essas vão construindo a nossa identidade. E construir nossa identidade para Platão é a máxima felicidade que a gente pode ter. Cada vez mais eu correspondo a mim mesmo. Cada vez mais eu me sinto pleno. Me sinto coincidindo comigo mesmo. Cada vez mais eu ocupo o lugar que me foi reservado dentro da natureza. Correspondo aos planos do plano da ideia. Correspondo às ideias que estão lá preparadas para mim. Cada vez mais eu ergo uma ponte entre céu e terra. Isso seria para Platão um conselho. Então vamos lá, o que foi que a gente já viu até agora? O heroísmo segundo Homero, a busca da sabedoria segundo Sócrates. Para Platão, a busca da sua identidade humana. Evoluir no sentido de corresponder àquilo que se espera de um ser humano. Será que essas coisas provocariam felicidade na nossa vida? Que tal fazer a experiência? Será que eu me sentiria feliz também buscando essas coisas? Segundo esses pensadores, é algo universal. Então a gente vai compondo uma receita para praticar, para experimentar. E ver que tipo de resultado psicológico isso dá em nós. Já de cara vocês percebem que são propostas que estão totalmente fora de moda. Não é moda no nosso momento histórico buscar essas coisas. E talvez não seja moda no nosso momento histórico ser feliz também. Então pode haver uma coincidência entre essas duas ausências. Né? Então fica aí a dica, fica a receita desses três pensadores. E aí vamos na sequência para Aristóteles. Aristóteles, ele dizia que todos os seres buscam a felicidade. Todos os seres. Buscam o máximo bem que possa ser atribuído a eles. O máximo bem é a felicidade. Então todos estão na busca da felicidade. Existe uma felicidade específica para cada ser. Que existe uma felicidade específica para o ser humano. Vocês entendem que cada ser tem uma felicidade que lhe é própria? A plantinha fica feliz como?
Você coloca a quantidade de água certa, dependendo da planta, né? Coloca para tomar um solzinho numa hora que não esteja muito quente, ela está super feliz. É a felicidade da planta. Aí um de vocês vem conversar comigo, eu sou muito infeliz, estou muito triste, estou com muitos problemas. Eu dou uma aguinha para você e te coloco no sol, você fica feliz? Não fica. Não fica, fica bem hidratado e talvez bronzeado, mas não feliz. Não é assim? Então, óbvio, cada ser, a planta, o animal, o ser humano, tem uma felicidade que lhe é própria. E aí Aristóteles vai dizer o que é a felicidade do ser humano. É a ação segundo a reta razão. E o que é a reta razão? A reta razão é a utilização da nossa razão para princípios universais. Sabe aquele brinquedo que a gente dá para as crianças, que é uma caixa cheia de letrinhas, para ela ir montando as palavras quando está se alfabetizando? Lembram disso? Imaginem que no universo existe uma caixa cheia de palavras soltas aí dentro. E a gente vai escolhendo as palavras apropriadas para montar as ideias na nossa mente. E nós montamos de acordo com um padrão, um modelo, a língua portuguesa e o que eu quero dizer. Reta razão seria você montar os seus pensamentos baseado em justiça, em fraternidade, em bondade, em amor, em valores universais. Organizar a sua mente segundo valores universais. Que o seu pensamento sempre esteja conectado com ideias como fraternidade, justiça, a ideia do bem, a ideia do amor, etc. Essa é a reta razão. O que eu penso está conectado aos meus valores mais nobres. O que eu penso corresponde aos meus valores mais nobres. Eu não pratico maquiavelismo de que os fins justificam os meios. Posso pensar qualquer coisa que eu não deixo de ser justo com isso. Não, eu procuro fazer com que todos os meus pensamentos, na medida máxima das minhas possibilidades, estejam alinhados com os meus valores. Isso é a reta razão. Que ele diz simplesmente que quando a gente age segundo a reta razão, a gente está sempre feliz. Tem sentido, não tem? E quando você pensa segundo valores, o que, que você vai fazer? Qual a ação que você vai desencadear? Provavelmente uma ação valorosa. E isso te faz feliz. Então ele diz que a razão elevada, a reta razão, identifica o homem. E aí se encontra a sua felicidade. Se a gente estudar na natureza, e tem muitos cientistas que estudam isso, a linguagem primitiva de animais, tem certos animais que têm um grau de inteligência bastante desenvolvido. Aqueles que têm um cãozinho dentro de casa sabem disso. São capazes de utilizar rudimentos de uma razão prática. Agora, uma razão baseada em princípios universais é só o ser humano. Você não vai pegar o seu cãozinho se perguntando sobre o sentido da vida. Perguntando-se de onde ele vem, para onde ele vai. A reta razão é exclusivamente humana. É o que nos caracteriza como tal. Portanto, para ele, agir segundo a reta razão seria felicidade. Penso em algo de valor e realizo um ato de valor. Consequentemente, sou feliz. É uma dificuldade para a gente trabalhar com pensamentos, né? Mas é uma prática, como qualquer outra. Assim como a gente treina uma musculatura do corpo, treinar-se para ter algum comando dos nossos pensamentos é uma questão de vontade e perseverança e constância. Né? E ao dominar os nossos pensamentos razoavelmente e alinhá-lo com os nossos valores, nós somos felizes, segundo Aristóteles. Mais uma receitinha para a gente. Um certo domínio do pensamento e alinhá-lo com valores, que vai gerar ações valorosas também. Isso seria felicidade. Já pensaram nisso? A felicidade começando com os seus pensamentos? Eu acho que tem muito cabimento, porque aí é a oficina de onde nasce toda a nossa vida. Então eu acho bastante provável que aí nasça a nossa felicidade. Vamos lá para Epicuro. Não sei se alguém já ouviu falar de Epicuro. Ele foi um filósofo que buscava sobretudo, a escola epicurista buscava sobretudo prazer. Mas não era qualquer prazer, gente. Era um prazer que não limitasse a dignidade humana. Ele estava sempre atento a isso. O prazer nunca pode atentar contra a dignidade humana. Ou seja, são prazeres compatíveis com a serenidade da alma. Ele diz que o homem veio ao mundo para desfrutar segundo a visão de Epicuro. Ou seja, que o prazer é algo necessário, mas nunca um prazer que possa ferir a nossa dignidade. A ideia do sono dos justos, que eu gosto muito de utilizar, é quando você olha o seu dia. À noite você se coloca diante do seu dia e vê se foi um dia todo compatível com a condição humana. Se foi um dia que você não se envergonha de nenhum ato. Se foi um dia coerente com aquilo que você sonha ser. Se a resposta é sim, te dá uma tranquilidade, uma serenidade muito grande. Você se sente em paz com céus e terra. Você sabe que, embora não o deseje, mas se morresse nesse momento, morreria em paz. Porque está quites, teve um dia digno de um ser humano. Isso proporciona o melhor sono que você possa ter. Melhor do que qualquer sonífero que você possa adquirir, que é o sono dos justos. Dormir em paz com céus e com terra. Que ele diz que isso só é possível quando os nossos prazeres se mantêm no limite da dignidade. Ou seja, sentir prazer às custas da dor do outro, não. Sentir prazer diminuindo o outro, ou diminuindo a natureza, ou de alguma maneira depredando a natureza, seja lá o que for de antiético, sentir prazer dessa maneira te desumaniza. Portanto, sim, sentir prazeres, mas apenas os dignos, porque isso faz com que a sua vida seja livre e não escrava de paixões duvidosas. Então, cuidado com aquilo que nos traz prazer, para que não seja algo mórbido, para que não seja algo que tire a nossa dignidade, que é uma das coisas que mais temos que preservar, gente. O respeito que temos por nós mesmos, porque daí vem o respeito que temos por toda a natureza à nossa volta. Percebam a maneira como nos tratamos em geral no mundo atual. Eu acho que posso dizer que não somos muito respeitososos uns com os outros, em geral. A maneira como tratamos a natureza, não somos respeitosos com a natureza. Será que isso vem de onde, essa atitude? Provavelmente porque não somos respeitosos conosco mesmo. Diante de nós mesmos, diante da nossa consciência, não nos preocupamos em ter uma postura digna. E ao não sermos respeitosos conosco mesmo, não somos respeitosos com mais nada na natureza. Portanto, a preservação da dignidade para Epicuro era felicidade. Mais um ingrediente. Eu espero que vocês estejam guardando tudo isso para que possa ser útil depois. Mais um ingrediente. Respeitar a própria dignidade. E aí vem o estoicismo. Alguém já ouviu falar de estoicismo? Levante o braço quem já ouviu falar. Opa, muita gente, que bom, já poupa o meu trabalho. Estoicismo hoje está muito na moda, e eu acho isso ótimo, porque ele é uma escola moral, é uma escola para recuperação moral do homem, e a gente vive uma decadência moral muito intensa. Então voltou muita atenção sobre estoicismo, foi uma escola greco-romana muito interessante. O estoicismo fala muito de alinhar os nossos propósitos e a nossa vida com a natureza. Ou seja, a vida feliz seria uma vida alinhada com o cosmos, com a natureza, com o sentido da vida como um todo. Para os estoicos, gente, a vida não é casual, não é caótica. Existe uma ordem e um sentido em todos os acontecimentos. A vida trama para nosso crescimento. Não para aquilo que é agradável para nós, mas para aquilo que nos faz crescer. Ela o tempo todo trabalha para tirar as arestas pontiagudas da nossa evolução, fazer com que a gente progrida da melhor maneira possível. Portanto, a vida é cosmos e não caos. Ela é inteligente e tem um propósito. Existe um propósito em tudo aquilo que te acontece. Existe uma frase que o imperador Marco Aurélio, um grande pensador estoico, dizia, que eu chamo de teoria da responsabilidade, que ele falava o seguinte: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Portanto, nada acontece comigo, Lúcia, que não seja próprio meu, com você, que não seja próprio teu. Cada coisa vem segundo a nossa necessidade. Imaginem o seguinte, como premissa: viemos ao mundo para crescer como seres humanos, para sairmos daqui maiores do que entramos. Só que temos um monte de arestas, de defeitos para polir. Quando nós chegamos no mundo, é como se essas arestas, esses defeitos nossos, fossem um imã, atraem magneticamente para a nossa vida as provas que podem polir esse defeito, que podem nos ajudar a superá-lo, nos ajudar a polir essa aresta. Portanto, eu chamei essas coisas, eu chamei essas circunstâncias, eu chamei essas pessoas para a minha vida. Uma pessoa tem um problema, às vezes um problema de caráter, não para me atingir. Ela tem esse problema porque é o melhor que ela logrou ser até agora. Mas ela entrou na minha vida porque eu chamei. Inconscientemente eu chamei, porque eu necessitava conviver com esse tipo de fator para crescer. Se não fosse essa pessoa, seria outra, equivalente. Se não fosse essa circunstância, seria outra, equivalente. Mas eu teria que passar por aí para crescer. A minha necessidade de experiência para crescer chamou tudo isso para a minha vida. Portanto, eu assumo a responsabilidade pela minha vida. Nada acontece comigo que não seja próprio meu. Não terceirizo responsabilidades. Eu assumo a minha vida e acredito na vida. Acredito nas coisas que ela me traz como as melhores possíveis. Portanto, eu não quero que aconteça outra coisa. Eu quero aquilo que a vida me traz. Eu aceito como sendo o melhor para o meu crescimento. Embora possa não ser agradável agora, é o melhor para o meu crescimento. Se eu escolhesse os acontecimentos da minha vida, não escolheria tão bem. Portanto, eu confio na vida e até amo as coisas que a vida traz. Isso era chamado de amor fati. Amor fatum, ou ao fado, ao destino, à vida como ela se mostra. Eu aceito o que ela me propõe, e até amo aquilo que ela me propõe. Agora entenda, não é uma aceitação passiva. Vou aceitar e vou me acomodar. Não, eu aceito como ponto de partida para a minha transformação. Como ponto de partida para a minha ação. E não como comodismo. Tá? Mas eu parto daquilo que estou nesse momento. E tomo como um benefício da natureza. Cada coisa que me acontece. Embora algumas vezes doloroso, mas um benefício. Como um remédio amargo que eu necessito tomar para crescer na direção correta. Ah, então, para os estoicos é isso. Sabedoria do cosmos, ou seja, o cosmos é inteligente e eu confio nele. Falar sobre um palco dado é uma coisa interessante, que também era uma noção bem estoica. Significa você saber que aquele limite de possibilidades que você tem nesse momento é o que você necessita para crescer e aceitá-lo. Por exemplo, temos um dia de 24 horas. Tem muita gente que diz, não dá, eu gostaria de um dia de 36, de 48. Mas se você desse um dia de 48 horas para ela, ela queria de 72. E por aí vai, nunca seria suficiente o tempo. Porque ela não sabe se manter dentro das fronteiras do que a vida dá nesse momento. Quando a gente se mantém dentro das fronteiras, quando eu me mantenho dentro desse palco, aqui eu posso encontrar o melhor que eu posso fazer. Se fosse uma bailarina aqui, ela procuraria o melhor dos movimentos que ela pode fazer, segundo o tamanho do palco. Dar o nosso melhor, segundo aquilo que a vida nos permite a cada momento. Isso é muito próprio também da felicidade humana. Em outros momentos, talvez venham palcos maiores, mas isso que eu tenho agora, como circunstância, como limitação, dentro disso darei o meu melhor. Eu sou professora de técnica de estudo há muitos anos, gosto muito dessa disciplina, acho muito útil. Uma das coisas que eu peço para os meus alunos, num determinado momento, é fazer um resumo de um conto de fada. Fazer resumo, gente, é uma das coisas mais difíceis que tem para aquele aprendiz de técnicas de estudo. Dificílimo, dificílimo, vocês não fazem ideia. Como nós temos dificuldade em sintetizar. Às vezes ofereço um texto de 30 linhas e peço para ele sintetizar, fazer um resumo, ele me vem com um texto de 32. Acontece mesmo, não estou brincando. Então eu chego para esse grupo e falo o seguinte, vocês conhecem a Branca de Neve? Todo mundo conhece a Branca de Neve. Conhece toda a história direitinho? Todo mundo conhece. Resume para mim em 30 segundos. 30 segundos. Aí a pessoa começa, era uma vez, eu já mando parar. Em 30 segundos não tem era uma vez. Não cabe, você tem que saber escolher as palavras de maneira objetiva. Ou seja, madrasta manda matar a enteada, ela se salva, vive com os anões, madrasta envenena, príncipe beija, felizes para sempre. Concordam comigo que todas as etapas da história estão aí dentro? Você me deu 30 segundos, eu dancei conforme o palco que você me deu. Me dá 3 horas para você ver o tanto de coisa que eu vou inventar. Eu conto essa história em 3 horas também. Mas se você me deu 30 segundos, é 30 segundos. Fazer o melhor segundo o palco que a vida te dá a cada momento. Isso também é um fator de felicidade. Epíteto, que é um grande filósofo estoico, ele falava sobre o conceito de escravo, que também é uma outra coisa interessante para a gente conhecer. Epíteto, gente, era ele mesmo um escravo durante grande parte da sua vida. E quando as pessoas diziam que ele era um escravo, ele respondia o seguinte: você sabe quem é um escravo? É aquilo, é aquele que no que depende dele não faz nada. E do que não depende fica imprecando contra o destino. Imaginem vocês que vocês vão para o trabalho todo dia e pegam engarrafamento e chegam atrasados. Aí chegam estressados porque o trânsito é terrível, porque a prefeitura não alarga essa pista, porque tinha que ser mão única, porque os motoristas dirigem mal. Chega protestando contra Deus e todo mundo, irritado. Adianta alguma coisa essa sua irritação? Depende de você essas coisas acontecerem? Todo mundo aprender a dirigir melhor, a prefeitura alargar a pista? Você está contribuindo para isso em alguma coisa com a sua irritação? Nada, nada, nada. Agora, o que dependeria de você? Sair meia hora mais cedo de casa. É o que depende de você. Isso você não faz. E fica dando murro em ponta de faca em coisas que não dependem de você. Ou seja, o escravo é aquele que no que depende dele não faz nada. No que não depende, ele fica esmurrando a ponta da faca. Isso também é um desdobramento da felicidade, segundo o estoicismo. Ser livres e não escravos, dentro daquilo que nos corresponde fazer o nosso melhor. Dentro dos limites que nos foram dados, fazer o nosso melhor. Confiando na vida, que a circunstância que vivemos é o melhor ponto de partida que pode haver. Que não é casual, ela veio para nós porque nós necessitávamos dela. Não sei se vocês já leram um texto de Luiz Fernando Veríssimo chamado As Versões de Mim. Conhecem? É maravilhoso esse texto. Ele está num barzinho, se queixando da vida, porque ele gostaria de ter casado com a Doralice, gostaria de ter passado num teste para jogar no Botafogo, gostaria de ter passado num concurso público. Daqui a pouco senta uma pessoa do lado dele, com a idade dele e a mesma cara dele. Quem é você? Eu sou você se tivesse passado no teste do Botafogo. Teria levado um chute, teria me machucado, teria me atirado para pegar uma bola, teria perdido, todo mundo ficou com raiva de mim. Aí vinha um outro, sentado do lado daquele. Quem é você? Eu sou você se tivesse pego aquela bola. Aí eu faria sucesso, faria uma grande carreira, pularia numa bola para pegá-la novamente, já que eu era um herói, levaria um chute na cabeça, estou aqui aposentado pelo INSS. Aí vem o outro. Quem é você? Eu sou você se não tivesse pulado naquela bola. E aí daqui a pouco vem o outro. Quem é você? Eu sou você se eu tivesse passado naquele concurso. Teria problemas com o meu chefe, seria discriminado, não sei o quê, não sei o quê. Aí daqui a pouco o outro. Quem é você? Eu sou você se não tivesse brigado com o chefe. E daqui a pouco tinha uma multidão de gente sentada na mesa dele no bar. O bar estava cheio de versões dele mesmo. E ele era o que estava melhor naquela mesa. Quem estava em melhores condições ali era ele. Aí ele puxa o garçom e diz: está vendo só que coisa? Essa gente toda com a minha cara sentada aqui no bar, eu na verdade sou o melhor de todos eles, é o que estou em melhores condições. Aí o garçom concorda. Quando ele olha para o garçom era outra versão dele. Aí ele pergunta: e você, quem é você? Eu sou você se tivesse casado com a Doralice, ó. Essa história, o mérito não é meu, é do Veríssimo, mas eu acho ótima e muito filosófica. Perceber que a vida escolheu o que fazer com você, escolheu melhor do que todas as outras alternativas que você poderia ter tido. Acreditar nisso e tomar os acontecimentos da vida como ponto de partida para o nosso aperfeiçoamento. Isso é a felicidade para o estoicismo. Um excelente conselho. Gente, esse é um conceito estoico de Epíteto, que eu considero um dos mais belos conceitos de felicidade que eu já conheci. Vejam que interessante, que bonito. A felicidade é um verbo, é o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Nossa vida é construída a cada momento e tem utilidade para nós e para as pessoas que tocamos. Ou seja, é o ato contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor, é a prática de atos de valor. Ela não está em algum lugar que você vai alcançar, ela é um verbo, ela caminha junto com você. Ela está debaixo dos seus pés a cada ato de valor que você pratica. Muito bonito isso. Ela está com você, debaixo dos seus pés, em cada ato de valor praticado. Lembrem dessa noção de felicidade, que é um conceito maravilhoso. Para Kant, Immanuel Kant, ele tem um conceito muito interessante, que é o do imperativo categórico. Age sempre de tal forma que a máxima da atuação possa ser elevada à lei universal. Você fazendo alguma coisa para a cena, imagina o mundo inteiro fazendo aquilo. O mundo seria um lugar melhor ou pior de se viver? Melhor, ótimo. Sua ação é ética e você é digno da felicidade. Seria pior, mal. A sua ação não é ética e você não é digno da felicidade nesse momento. Então eu peço um livro emprestado para ela. E quando ela me empresta, eu já estou pensando, não vou devolver, porque eu preciso mais desse livro do que ela. Vou ficar enrolando com o livro uns anos, ela esquece, quando ela perguntar, eu disse que não lembro mais, que eu acho que devolvi, e vou ficar com esse livro para mim. Para a cena. Eleva isso à lei universal. Todo mundo que pede um empréstimo pode ter a intenção de não pagar. Isso torna a vida humana melhor ou pior? Destrói, inclusive, a instituição do empréstimo, porque ninguém vai emprestar mais nada para ninguém com essas condições. Não é isso? Portanto, isso não é ético e não é fator de felicidade. Todas as suas ações, elevar a lei universal e veja se elas são benéficas ou não. E aí você descobre o que você está fazendo que é digno de provocar felicidade. Esse é um conceito kantiano muito interessante. Aqui vem uma frase dele: a moral propriamente dita não é a ciência que nos ensina como sermos felizes, mas a como sermos dignos da felicidade. Ele diz, primeiro seja digno, que a felicidade vem depois como subproduto. Primeiro busque a dignidade, que automaticamente virá a felicidade. Se nós buscamos a felicidade como fim em si, você pode querer a felicidade a qualquer preço. E olha que pode ser um preço caro demais. Você pode querer a felicidade às custas da infelicidade alheia, e isso é um preço que não dá para pagar. Então, primeiro queira o dever. Primeiro queira uma vida baseada em valores e a felicidade vem como consequência. Seja moralmente digno e a felicidade virá. Isso é a visão de Kant. Aqui uma outra frase bastante interessante de nada menos do que o Buda, Siddhartha Gautama, que é mais ou menos a mesma coisa, vejam só. Se um homem fala ou age com pensamento puro, a felicidade o acompanha como uma sombra que jamais o deixa. Ou seja, age de maneira correta, age segundo o seu dever e a felicidade o acompanha como uma sombra. Friedrich Nietzsche, tem um outro filósofo, que associava a felicidade à nobreza, à força. Se existe uma coisa que Nietzsche não gostava, era de culto à debilidade. Ele dizia que o homem que confia em si próprio, o homem que se sente forte, ele é um homem que é puro, que ele não quer concorrer com ninguém, muito pelo contrário, ele tem uma poderosa autoafirmação que faz com que ele afirme também todos aqueles que estão crescendo, que ele não tem tempo para rancores, para competição, não se compara a ninguém, ele está sempre num esforço de ser cada vez um pouco melhor, apoia os que estejam crescendo também. Ele diz que a competição, os ciúmes, as invejas, os rancores, é próprio dos medíocres. Que ele tem horror a esse culto à debilidade que fazemos. Ele diz, existe um preconceito, nós achamos que o poder corrompe, não é verdade. O homem já era corrompido e o poder só potencializou isso. Poder é poder ser, poder fazer, poder construir, poder virar o mundo de cabeça para baixo. Para quem acredita em Deus, alguém pensa num Deus débil? Ou um Deus pleno de poder? E cada um que busca se assemelhar a ele, está buscando o quê? Poder. poder construir a sua vida de uma maneira positiva, poder modificar a vida das pessoas à sua volta. Portanto, ele diz, busque nobreza, força, poder, poder atuar sobre a vida. Acredite que você pode transformar a sua vida, que você pode transformar na sua medida o mundo. E aí virá a sua felicidade. Ele associa a infelicidade a sentimentos de debilidade, que te torna rancoroso, te torna competitivo, te torna invejoso, te torna medíocre. Ou seja, uma afirmação positiva de si próprio. Eu posso e eu realizo a minha vida. Isso para ele era fator de felicidade. E de fato isso acontece. Quando acreditamos em nós mesmos e estamos em movimento para gerar alguma coisa boa no mundo, dificilmente teremos tempo para a infelicidade ou disposição para a infelicidade. Continuando, um filósofo moderno, Hans Jonas, um filósofo alemão, ele diz o seguinte, que a responsabilidade é a exigência para a sobrevivência e para a felicidade. Tudo que eu toco, eu me responsabilizo. Por exemplo, a natureza. Eu tenho que tocar a natureza no meu processo de vida. Como é que eu faço? Trato com respeito. Eu tenho que tocar a vida do outro. Como eu faço? Eu trato a vida do outro com respeito. O meu trabalho, eu trato com respeito. Ele diz que responsabilizar-se e respeitar tudo aquilo que passa pela nossa mão é fator de felicidade. É necessário para a nossa sobrevivência e é fundamental para a nossa felicidade. Ter uma trajetória onde eu me responsabilizo por aquilo que faço e respeito todas as coisas que eu toco. Muito interessante isso, né? Eu sou responsável e respeito tudo aquilo que está à minha volta. E isso é felicidade. Emmanuel Levinas, que é um pensador lituano-francês, ele diz o seguinte, que a felicidade vem da dignidade daquele que não sou eu. A felicidade não por meio do outro, mas pelo outro. Felicidade do outro como motivação. Entendam isso. Kant já falava isso, que a pior coisa do mundo é tomar o ser humano como meio, não como um fim em si. Um meio para eu ganhar dinheiro, um meio para eu ter status social, um meio para eu não me sentir sozinho, um meio para testemunhar a minha vida pessoal e eu não passar anônimo. Pior coisa do mundo, uma das atitudes moralmente mais condenáveis, tomar o ser humano como um meio. A felicidade consiste em tomar o ser humano sempre como um fim em si, reconhecer a dignidade daquele que não sou eu, sempre pensar no outro como tão digno de respeito quanto eu. E isso para Manuel Levinas era felicidade, mais um fator fundamental, fazer da felicidade do outro a minha felicidade. Quando eu proporciono felicidade para alguém, eu estou feliz. Isso é uma receita infalível de felicidade. Não conheço ninguém que proporcione felicidade a alguém e não esteja feliz. Alguns de vocês já me deram momentos de felicidade maravilhosos, quando me abraçam e dizem, você foi importante na minha vida, você foi útil, você fez diferença. Isso é maravilhoso, gente. Vocês não sabem como vocês me presenteiam. Sentir que você trouxe um pouquinho de luz para a vida de alguém é um grande fator de felicidade. Confúcio diz, a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade do outro. Ou seja, bastante coerente com Levinas, né? Não se pode pensar que é possível ser feliz procurando a infelicidade alheia. Frase de Sêneca, também a mesma ideia expressa de uma maneira diferente. Bertrand Russell, que é um pensador contemporâneo, que ele tem essa ideia que eu acho linda também. A felicidade reside no combate ao egocentrismo, ou seja, o hábito de nos colocarmos como centro e querermos ser os melhores de todos. Veja o que ele diz. A raiz do mal reside no fato de se insistir demasiadamente, que no êxito da competição está a principal fonte de felicidade. Vocês entendem isso? Digamos que você participou de uma maratona de rua. Aí você chega para o seu amigo e diz, tirei em primeiro lugar nessa corrida. Ele, nossa, meus parabéns, que maravilha. Quantos concorrentes tinha? Tinha 100 concorrentes. Em que lugar que eles tiraram? Primeiro lugar, todo mundo tirou em primeiro lugar. Acabou a graça, né? Ah, que isso? Então não tem graça nenhuma, você não foi vitorioso em nada. Por quê? Porque todo mundo ganhou, ainda que o tempo que você fez seja o mesmo. Mas todo mundo ganhou, não é mais vitória. Sabe por quê? Para você ficar feliz com a vitória, tem que ter 99 derrotados. Você não sabe ganhar junto, você só sabe ganhar sobre. Sobre os demais, a tua felicidade se constrói sobre o fracasso dos demais. Isso muito justamente Bertrand Russell considerava como um impeditivo básico para a felicidade. E eu também acho. Que tipo de sociedade podemos ter? Que tipo de harmonia na convivência podemos ter se sempre o nosso sucesso depende do fracasso alheio? Aprender a ganhar junto e não ganhar sobre, sempre. Isso é um dos elementos fundamentais. O meu êxito é ganhar junto, é crescermos todos juntos e não estar acima de alguém. É um fator fundamental para a felicidade. Eu acho que ele tem toda a razão. E por fim, não vou ler essa lista toda para vocês, mas foram os presentes que a gente ganhou hoje. Todas as virtudes que foram faladas, né? Generosidade, coragem, espírito de aventura, força, etc, etc. Percebam uma coisa que é fundamental. Todas elas são virtudes humanistas, são próprias do ser humano pleno. Todas elas são aquelas que conformam um ser humano na plenitude da condição humana. Aquele ser humano ideal tem todas essas virtudes. Então não precisaria nem a gente colecionar o nome dessas virtudes. Precisaria simplesmente buscar ser humano, na plenitude da condição humana, e seríamos felizes. Falei para vocês que a natureza espera muito de nós, e é um fato. Imaginem vocês, a natureza precisa de uma planta, ela diz presente, e faz o que lhe corresponde, faz fotossíntese. A natureza precisa de um animal, o animal diz presente e faz o que lhe corresponde, exerce o instinto de sobrevivência e instinto de perpetuação da espécie. A natureza precisa de homens, cadê o ser humano para dizer presente e exercer valores, virtudes e sabedoria? Cadê? Percebam que essa ausência, esse silêncio é fator de todo desacordo dentro da natureza. Nós somos o fator que desafina essa orquestra, que bagunça com o esquema da natureza, que coloca tudo em risco, porque nós não soubemos ocupar ainda o nosso lugar. Um ser humano que responde presente à natureza é um ser humano que conquistou a sua condição humana plena. Ele fez aquilo que se esperava dele no esquema da natureza. E hoje que a gente trabalha tanto para preservar a natureza, para preservar animais em extinção, que é uma coisa muito louvável, a gente esqueceu que uma das coisas mais importantes que temos a fazer é preservar a condição humana, na sua plenitude. Vamos falar da ararinha azul, que está em extinção no Brasil. E vamos falar de um ser humano pleno. Eu faço um desafio com um de vocês. Eu vou buscar a arara azul e você vai buscar um ser humano pleno. Eu sou capaz de trazer... Eu sou capaz de trazer umas três araras azuis aqui e você não me trazer um único ser humano nessas condições. Ou seja, é um perigo de extinção, vocês percebem? Um perigo ecológico. O ser humano pleno é um ser em extinção. Vamos trabalhar para a preservação dele, que como diz a frase bíblica, tudo mais será preservado por acréscimo. É lógico. A natureza grita por um ser humano. A humanidade grita por um ser humano pleno. E lógico que esse ser humano que caminha para isso com passos decididos vai ser um ser humano feliz. É lógico. Busque a sua humanidade e você será um ser feliz. E isso é o conselho que todos esses grandes homens da história nos trazem. Que eu espero que a receita tenha ficado para vocês. Que lembrem quando se sentirem com tendência a estarem infelizes. Quantas ferramentas temos? E que basta a nós sermos verdadeiramente humanos, caminharmos decididamente para isso, que a felicidade nos acompanhará como uma sombra que jamais nos deixa. E é isso que eu teria a trazer para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada.